Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. Nos Açores são diagnosticados, em média, cerca de 139 novos casos de cancro do pulmão por ano, o que representa 13% de todos os novos diagnósticos de tumores na região. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Os dados foram avançados por Alexandra Carreiro, médica pneumologista no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, em véspera do Dia Mundial do Cancro do Pulmão. A especialista assegura que esta é uma das neoplasias mais frequentes e uma das principais causas de morte no arquipélago.
Estes números refletem uma realidade muito preocupante e isto significa, não é, pelo envelhecimento da população, a elevada prevalência que nós temos de tabagismo na nossa região, entre outros fatores de risco que fazem do cancro do pulmão um problema atual de saúde pública.
Segundo Alexandra Carreiro, este tipo de cancro continua a ser mais frequente nos homens. No entanto, a incidência nas mulheres tem vindo a aumentar progressivamente, uma tendência que acompanha os hábitos tabágicos das últimas décadas. A médica ressalva, contudo, que a doença pode surgir em idades mais jovens, sendo muito rara antes dos 40 anos. Apesar dos avanços científicos no diagnóstico e no tratamento, o cancro do pulmão continua a ser a principal causa de morte por cancro em todo o mundo e também nos Açores. O tabagismo continua a ser o principal fator de risco, sendo responsável por 85% dos casos, embora a especialista alerte que esta não é uma doença exclusiva dos fumadores.
Temos pessoas, nomeadamente cerca de 10 a 15% de casos que surgem em pessoas que nunca fumaram. E existem aqui alguns fatores de risco conhecidos, nomeadamente a exposição ao radão, que até se fala aqui nos Açores, que é um gás radioativo natural que se pode acumular em algumas habitações, a exposição ocupacional, nomeadamente ao amianto, à sílica, ao arsénio, também a fumes de motores, nomeadamente fumes de motores a diesel, é também aqui um fator de risco. A exposição atmosférica, a poluição atmosférica que tanto se fala hoje em dia a nível mundial, é também um fator de risco para o cancro do pulmão. As doenças pulmonares crónicas, como é o caso da doença pulmonar obstrutiva crónica e da fibrose pulmonar. Quem também já fez radioterapia prévia à região torácica também acabam por ser fatores de risco. Por outro lado, também alguns fatores genéticos ou uma história familiar, quem tem familiares em primeiro grau com cancro do pulmão apresenta um maior risco de vir a desenvolver cancro do pulmão ao longo da sua vida.
Alexandra Carreiro aponta ainda a sintomatologia como a grande problemática desta patologia. Para prevenir a doença, a médica recomenda não fumar nem consumir outros produtos de tabaco, incluindo cigarros eletrónicos e de aquecimento, dado que todos são prejudiciais à saúde. Aconselha também a evitar o fumo passivo e o contacto com substâncias cancerígenas, praticar exercício físico e ter uma alimentação equilibrada. Em véspera do Dia Mundial do Cancro do Pulmão, Alexandra Carreiro deixa uma mensagem de esperança e responsabilidade. A médica lembra que esta é uma doença que pode ser prevenida e que um diagnóstico precoce pode salvar vidas.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada manifestou hoje preocupação com os dados do turismo relativos a junho, que revelam o nono mês consecutivo de quebra nas dormidas na região. Em junho, os Açores registaram uma redução de 3,8% nas dormidas e de 1,8% no número de hóspedes. No primeiro semestre, as quebras são de 4,6% e 3,6%, respectivamente. A Associação Empresarial destaca ainda a diminuição de 9,2% nas dormidas do mercado nacional e de 1,9% nos mercados externos. O alojamento local registra uma quebra de 8,9% em junho. A Câmara de Comércio considera que estes resultados demonstram uma perda persistente de competitividade e defende o reforço das ligações aéreas, a captação de novas rotas e operadores e também um maior investimento na promoção internacional dos Açores. Já foi publicado o caderno de encargos para a privatização de 100% do capital da SATA Enlink, dando início ao processo de alienação da empresa. Podem participar investidores nacionais e estrangeiros, desde que cumpram os requisitos de idoneidade, capacidade financeira e tenham pelo menos 5 anos de experiência em assistência em escala, transportes, logística ou infraestruturas. O processo terá duas fases para a apresentação de propostas não vinculativas e vinculativas, podendo ainda haver uma fase de negociação. O futuro comprador terá de manter a sede da empresa nos Açores durante pelo menos 30 meses e está impedido de promover despedimentos coletivos ou extinguir postos de trabalho nesse período.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Um homem ficou em prisão preventiva por ser suspeito do crime de violência doméstica contra a mãe de 66 anos no concelho da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. Segundo o Comando Regional da PSP, a detenção ocorreu por intermédio de elementos da Esquadra de Rapto de Peixe do concelho da Ribeira Grande, no cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito. O homem de 45 anos é suspeito da prática do crime de violência doméstica contra a mãe. A PSP revela também que após a apresentação do detido ao juiz de instrução criminal, foi aplicada ao suspeito a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, tendo este sido conduzido ao estabelecimento prisional de Ponta Delgada.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os Açores vão dispor de informação geoespacial do seu território em imagens com a maior resolução de sempre, através de pixels com uma resolução de menos 8 centímetros, revelou o presidente do Governo Regional.
Em cada pixel, uma abrangência menos 8 centímetros do espaço. Então não será apenas a Google a demonstrar os Açores e os pormenores do nosso espaço territorial. Seremos nós ainda mais capacitados que os instrumentos de Google a termos no nosso domínio esta capacidade. É mesmo uma enorme inovação que nos honra, que nos dignifica, que nos enaltece.
José Manuel Bolieiro falava em Ponta Delgada na abertura do seminário Os Açores em Alta Resolução, Nova Geração de Informação Geoespacial. Segundo o governante, esta informação vai permitir uma observação crítica de edifícios e estruturas, útil para a administração pública e para o poder local, que é decisório no licenciamento e na gestão do território. Bolieiro referiu ainda que os empresários poderão também, com esta ferramenta, ponderar os riscos de investimento e a Universidade dos Açores poderá usá-la em projetos de investigação, destacando outras utilizações.
Para mim, virá monitorizar as questões do ambiente, não mostramos da natureza, o ordenamento do território, o uso dos solos para a proteção civil, isto é, decisivo. Teremos aqui outra capacidade para os domínios da intervenção preventiva, prudencial e capacidade reativa para a gestão das nossas florestas, para as infraestruturas, quer quanto à sua opção e localização, mas também para a monitorização da sua manutenção, conservação, reabilitação, sendo deslocações. Igualmente, a nossa orla costeira e também teremos outra melhor capacitação da sua gestão.
A ferramenta permite ainda, de acordo com o chefe do Executivo, exercitar simulações de cheias e análise dos riscos geológicos e acompanhamento da erosão costeira. O PS Açores exigiu esclarecimentos ao Governo Regional sobre o estado da rede pública de carregamento de veículos elétricos, alertando para relatos de inúmeras avarias. Num requerimento entregue no Parlamento açoriano, os socialistas questionam o atual funcionamento da rede e pedem informação sobre o número de equipamentos em operação. O partido quer ainda saber a razão da diferença entre os 113 equipamentos que o Governo tinha anunciado para 2024 e os atuais 96 pontos de carregamento identificados nos Açores.
Ora, perante esta realidade, não basta ao Governo dizer que a exploração é assegurada para entidades privadas. Cabe ao Governo, sim, planear, acompanhar e fiscalizar uma infraestrutura que foi financiada e promovida com uma política pública. Estamos a falar de uma rede que serve cerca de 6 mil veículos elétricos e cuja falta de fiabilidade já está a causar prejuízos aos utilizadores e aos operadores TVDE, que têm denunciado sérias dificuldades no exercício da sua atividade e do seu negócio. E o que queremos saber é muito simples. Quantos postos estão realmente a funcionar? Porque é que há diferenças entre o que foi anunciado e o que existe hoje? Que investimentos ficaram por concretizar? E que medidas é que o Governo Regional está a tomar para garantir uma rede pública de carregamento que responda às necessidades dos açorianos?
Marlene Damião, deputada socialista. O deputado único do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, Fabián Figueiredo, questionou o Ministério das Finanças sobre o avançado estado de degradação do edifício da Alfândega de Ponta Delgada, pedindo medidas imediatas de proteção. No âmbito de um requerimento enviado à Assembleia da República, o deputado considera que a urgência de uma intervenção de reabilitação é manifesta, salvaguardando-se que ruíram já os tetos de 3 salas de trabalho, sem que daí tenham resultado feridos, apenas porque os desabamentos ocorreram ao fim de semana, na ausência de funcionários. O Bloco adianta que o sistema de ar-condicionado está inoperacional e as janelas não podem sequer ser abertas, o que no período de calor se traduz em temperaturas próximas dos 30 graus e em níveis de umidade relativa na ordem dos 90 graus.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo esteve presente nas comemorações do Dia do Regimento de Guarnição número 1, assinalando o 33º aniversário da Unidade Militar e os 445 anos da Batalha da Salga. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O programa integrou diversas iniciativas de natureza militar, cultural, desportiva e de divulgação pública. As comemorações tiveram início com a Estafeta da Salga, seguindo-se uma a exposição de meios e ações de divulgação militar na Praça Velha, bem como uma demonstração de capacidades de busca e salvamento terrestre realizada no relvão. As celebrações incluíram ainda a cerimónia evocativa da Batalha da Salga, junto ao respectivo monumento, e uma celebração eucarística integrada no Dia da Unidade. O programa contemplou igualmente momentos culturais dirigidos à população, entre os quais o concerto da Banda Militar dos Açores na Praça Velha e o concerto da Orquestra Ligeira do Exército, realizado no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo.
Dois concertos que marcaram efetivamente estas comemorações. Um concerto da Banda Militar dos Açores na Praça Velha e o concerto da Orquestra Ligeira do Exército, que foram dois momentos culturais de grande nível.
Fátima Amorim, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Outros dos pontos altos das comemorações destacados pela autarca foram a cerimónia militar comemorativa do Dia do Regimento de Guarnição número 1 e a cerimónia dos 445 anos da Batalha da Salga.
Foi a comemoração dos 445 anos da Batalha da Salga, algo que está registado na nossa história e nos permitiu aqui aos fiéis que acompanhava o Dom António Prior do Crato expulsar os castelhanos aqui desta terra. E foram homens e mulheres que tiveram que ser relembrados mais uma vez, mais um ano relembrados. E além do momento que se viveu junto ao monumento da Batalha da Salga, depois seguiu-se a missa. E a missa este ano não foi na Fortaleza de São João Batista, na sua igreja, mas sim na igreja de São Sebastião, o que teve também um significado maior. E falando das comemorações de 33 anos de existência do Regimento de Guarnição número 1, foi uma semana muito bem preenchida e preparada com todo o cuidado pelo Regimento e pelo seu comandante. Por isso foi uma semana que podemos estar todos orgulhosos.
Todas as cerimónias decorreram entre os dias 19 e 28 de julho em Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.